Louvor e gratidão seja ao Senhor pela maravilhosa esperança e confiança que podemos carregar dentro de nós. Ele disse: eu irei vos preparar um lugar e retornarei para levá-los comigo, para que também estais lá onde eu estou. Nós cremos que Ele cumprirá a promessa e cremos que acontecerá em nosso tempo. Eu creio nisso por plena convicção, com base na palavra de Deus. E que os céticos digam: isso sempre foi afirmado, os crentes têm dito isso há séculos, e tem esperado por isso, mas séculos atrás, a profecia bíblica ainda não havia se cumprido. Esse é o tempo, esse é o dia em que a palavra de Deus se cumpre em sua diversidade. E o próprio Senhor disse: quando virdes todas essas coisas, levantai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Outros suspeitaram. Nós sabemos. Essa é a diferença. Então, vocês saberão. Então, não vocês pensarão ou acharão. Vocês saberão que vossa redenção está próxima. Há uma bem-aventurada sabedoria, o conhecimento, uma convicção baseada na Bíblia, fundamentada na palavra infalível de Deus. E que as pessoas riam de nós. Naquele tempo, nossa boca estará cheia de risos e nossa língua cheia de louvor. Eu já disse algumas vezes, hoje, às vezes nós ficamos um pouco, não deve-se dizer aqui, parados assim como bobos, mas então serão os outros que ficarão assim. E nós nos regozijaremos e estaremos com o Senhor todo o tempo. Paulo escreveu: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nisso também há consolo. Já cantamos hinos maravilhosos, eles já seguiram na direção em que o Espírito de Deus deseja continuar conosco, especialmente o hino que cantamos sobre o óleo da alegria. Eu tive que pensar assim em Mateus 25. Uns tinham óleo suficiente e outros não. Uns entraram na glória para a ceia das bodas, outros não. Que palavra séria. Hoje está em Mateus 25. Amanhã pode já ser realidade que uns tenham entrado na ceia das bodas e outros tenham ficado para trás. Amanhã, a palavra de hoje, que está em Mateus 25, pode ser para uns uma maravilhosa realização, cumprimento, e para outros uma grande decepção. Vocês conseguem compreender que seriedade há na proclamação do pleno evangelho, que visa preparar a congregação para esse glorioso e maravilhoso dia do retorno do nosso amado Senhor e Salvador, sim, do nosso noivo. Com vistas à noiva, ele é o noivo. E por isso, as Escrituras falam da ceia das bodas. Todos os termos têm sempre o seu lugar. Se tivéssemos aprendido a deixar cada termo sempre lá onde está escrito, no contexto ao qual pertence, isso já nos ajudaria muito. Por favor, não fiquem sentados aqui com tensão, mas relaxem e deixem a palavra do Senhor falar a vocês. Eu gostaria de começar com a passagem da Escritura de Zacarias, capítulo 4, Zacarias, capítulo 4, ou seja, versículo 6, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Ele me deu a seguinte informação. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força militar, nem por violência que isso acontecerá, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não um grande evangelista, nem um profeta, o próprio Senhor quer agir poderosamente por meio do seu Espírito e realizar tudo o que é necessário, pois o espiritual só pode ser realizado pelo Espírito. E nós precisamos, de fato, da ação direta do Espírito Santo do céu, agora, no fim, como foi no início. No mesmo profeta Zacarias, no capítulo 10, está: nisso eu tive que pensar quando foi cantado "Chuva de bênção deve cair". Zacarias, capítulo 10, peçam ao Senhor chuva na época da chuva tardia e das primeiras chuvas, ou seja, ambas. Não apenas as primeiras chuvas ou precoces, mas também a tardia, chuva tardia. Deus prometeu ambas em sua palavra. E a chuva da bênção está sempre associada ao derramamento e ação do Espírito Santo. Temos passagens bíblicas especiais que temos que observar. Eu gostaria de ler algumas delas, por exemplo, Isaías, capítulo 44, Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Pois assim como derramo água sobre a terra sedenta e torrentes sobre o solo árido, assim derramarei o meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre os teus descendentes. O derramamento do Espírito está associado à bênção de Deus. E essa bênção deve vir sobre a semente divina e vir em abundância. E eu peço sinceramente a todos, de coração, que não deem espaço ao pensamento: ah, eu ainda não sou como deveria ser, e isso e aquilo ainda não me agrada, e certamente também não agrada ao Senhor. Vamos confiar em Deus. Nós nos reunimos pelo motivo para que sejamos ajudados, para que o Espírito de Deus possa continuar a atuar em nós. Se já estivéssemos em uma situação com todos nós que realmente agradássemos a Deus em tudo, então já poderia ter acontecido como com Enoque, que Deus já nos teria levado. Mas ele espera até que chegue o dia em que ele nos levará para o lar na sua glória. Essas passagens bíblicas que já lemos falam uma linguagem muito clara. Deus quer derramar seu Espírito, não por exércitos nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso tem que e pode acontecer somente pelo Espírito de Deus, sempre em conformidade com a palavra de Deus. E hoje, em toda paz, diante da face de Deus, teremos uma aula bíblica. Não é preciso sempre pregar com ser pregado toda a força. Nós podemos ter aqui na presença de Deus uma contemplação da palavra, mas precisamos pedir a Deus que deixemos de lado nossos pensamentos e nos aprofundemos nos pensamentos divinos. Você sabe que é simplesmente necessário, devido às diferentes doutrinas e opiniões, que nós nos livremos totalmente delas e pensemos como Deus pensa e digamos o que Deus disse e criamos como dizem as Escrituras. Vocês sabem, muitas vezes pode acontecer que quando se fala da vivência do batismo no Espírito e dos dons que foram lá derramados e participados às pessoas, então surge o argumento: se eu tenho amor ou fruto do Espírito ou os frutos do Espírito, por favor, deixemos tudo no lugar onde pertence. Os frutos do Espírito, lá onde pertencem. E os dons também, onde pertencem. E isso eu quero deixar bem claro. Nem um, nem o outro, nós teremos na realidade sem o batismo no Espírito. Vocês ouviram? Nem frutos, nem dons podem existir a menos que o Espírito tenha sido derramado, no qual os frutos e os dons estão contidos. E ainda mais um pensamento que é muito, muito importante. Ao ler a palavra de Deus, é preciso sempre prestar atenção. Está se falando da vivência em si ou está se falando depois de como a congregação, como congregação cheia do Espírito, funciona com os diferentes dons, ministérios e ofícios, manifestações de poder e assim por diante. Portanto, quando se trata da vivência, então temos que usar apenas as passagens da Bíblia que descrevem a vivência e não as outras que a não descrevem. Isso é claro? Vocês todos dormiram bem? Vocês estão acompanhando as explicações? Isso é muito importante. Quando mais tarde lemos sobre a vida da congregação, como Deus operou os dons individuais, então não se trata da vivência, mas daqueles que tiveram a vivência com Deus. Talvez eu deva dizer claramente, para que todos entendam. Quem ler 1 Coríntios 12 e até o versículo 28, e depois relacionar isso com a vivência, cometerá o maior erro da sua vida. Pois lá está escrito: todos falam em línguas, todos têm profecias, são todos profetas, são todos apóstolos. Não! Deus distribuiu os dons, mas a passagem bíblica não está relacionada com a vivência do batismo no Espírito. Compreendemos isso? É absolutamente necessário, e se há algum lugar onde deve haver precisão, então na congregação do Deus vivo. Os dons que Deus distribuiu por meio do batismo no Espírito são diferentes. Vocês também podem ver isso. Por exemplo, se todos tivessem o dom da cura, então não seria necessário levar as pessoas a Jerusalém para que a sombra de Pedro caísse sobre elas? Então todos os crentes teriam imposto as mãos sobre as pessoas no caminho, então seja curado e assim por diante. Vocês entendem isso? Então, não teria sido necessário os lenços de Paulo para serem colocados sobre os doentes, se todos os crentes que moram ao redor tivessem o mesmo dom? Então, isso seria desnecessário, pois todos teriam feito o que esses dois homens fizeram. Não, assim não é na prática. Na prática, Deus distribuiu os ministérios e os dons. Um profeta não precisa ser apóstolo. Um ensinador não precisa ser evangelista. Assim como um evangelista não precisa ser ensinador. As tarefas e os dons na casa de Deus, na congregação, são diferentes. E então há, por exemplo, quando se trata da vivência do batismo no Espírito ou do ser preenchido com o Espírito Santo, pode acontecer que as pessoas leiam as Santas Escrituras novamente com seus próprios pensamentos e não aceitam a resposta da Palavra de Deus, mas sem perceber, seguem sua própria resposta e repetem o que outros já há muito tempo disseram, sem compreender que aquilo que elas dizem não está de acordo com as Santas Escrituras. Duas passagens da Bíblia devem explicar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Ao ouvirem isso, ficaram como uma pontada no coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que devemos fazer, prezados irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês se deixe batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, prestem atenção à palavra, então recebereis o dom do Espírito Santo. Quantos, toda uma corrente religiosa e provavelmente muitas outras, transformaram dessa palavra recebereis, ou receberão, um receberam. Então vocês receberam o dom do Espírito Santo. E eles ensinam, já sei lá, quem sabe quantos anos, que todo aquele que foi batizado na água foi cheio do Espírito Santo. É uma doutrina de uma direção religiosa e de outras também, e não pensam, não atentam às Escrituras, dão sua própria interpretação e colocam dentro das Escrituras. Um dos nossos grandes homens, creio que foi Kant, ele disse: devemos ler tudo a partir das Escrituras, mas não ler nada para dentro delas. Devemos ler o que está escrito dentro, mas não ler nada que esteja em nossa cabeça para por dentro. Quando é dito aqui: assim vocês, ou então vocês serão ou recebereis, então essa é uma promessa que é feita à pessoa que se arrependeu e tornou-se crente e foi ou se deixou batizar na água. É uma promessa feita a essa pessoa que se tornou crente. Mas não significa que ela já automaticamente tenha recebido o que foi prometido, mas que ela primeiro precisa ter essa vivência. O mesmo vemos com Paulo, quando ele chegou a Éfeso, de acordo com Atos 19. Então, a sua principal preocupação com esse grupo de crentes foi: vocês receberam o Espírito Santo. E agora vem novamente a palavra. Quando vocês se tornaram crentes, ou depois de vocês terem se tornado crentes. ou desde que vocês tornaram crentes. Então vocês veem, então, ao ler as Santas Escrituras, é preciso prestar muita atenção às palavras para não passar por cima do tema e talvez ainda levar a outros a fazer o mesmo. Da mesma forma, é ensinado, de acordo com essa passagem, que as pessoas já receberam o Espírito Santo. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Essas pessoas foram honestas e disseram: nós nem sabemos se ele já está aqui. E então não houve mais muita discussão, apenas uma coisa: oração, imposição de mãos, e o Espírito desceu sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Eu gostaria de abordar justamente em relação a isso, ou seja, a nossa língua, que de acordo com a carta de Tiago, é o maior mal que carregamos em nós. Eu não sei quantos estão cientes do mal, que quanta desgraça uma língua pode causar e já causou. Talvez não seja de vocês, vocês talvez sejam a honrosa exceção, mas se formos honestos na presença de Deus, certamente todos nós já perdemos o controle em algum momento, o controle da língua, e rapidamente acendemos um fogo, como está escrito ali, e a língua é também o único membro que é tão rapidamente incendiado pelo fogo do inferno. Com que rapidez uma frase dita pode desencadear uma catástrofe inteira, pode causar um dano que jamais pode ser reparado? Talvez não percebamos, mas as pessoas que sofrem com isso sabem disso. E justamente por essa razão, porque nossa língua não pode ser controlada por si mesma, Deus determinou que a língua fosse tocada pelo fogo de Deus. Não apenas o Espírito desce, mas essa língua é inflamada pelo fogo divino. E para quê? Para que ela possa, então, como uma nova língua, proclamar as grandes obras de Deus. A nova vida divina que está na alma do ser humano, agora purificada pelo Espírito de Deus, e a pessoa que foi ungida com o Espírito agora pode anunciar de forma correta ou legítima as coisas que ele mesmo vivenciou com Deus e que o Senhor fez. Portanto, de fato, a língua do crente foi confiscada por Deus desde o início. Talvez não compreendamos isso assim muito bem, mas creio em mim, é muito importante. No dia de Pentecostes, os crentes não receberam olhos de fogo, ouvidos de fogo, ou um nariz para que pudessem cheirar melhor. O que aconteceu lá? Apareceram-lhe línguas como de fogo, partidas, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheias do Espírito Santo. Não cremos, como acontece agora no movimento carismático, em que nesse movimento aí as cabeças são balançadas, de alguma forma as pessoas movem a boca e dizem algo para si mesmas. Nós cremos em um batismo bíblico, Espírito e fogo, e que todos nós fazemos, e essa vivência todos nós temos que ter. Estamos de acordo com isso? Não há outra maneira. Vocês veem, no profeta Isaías e no profeta Joel, Deus havia já no Antigo Testamento ressaltado de maneira muito especial o que aconteceria Isso aconteceu no dia de Pentecostes e continua enquanto a congregação do Deus vivo estiver nessa terra. Vale o que aconteceu no início até o fim. Creio em mim, a congregação primitiva é a congregação modelo. Não há outro modelo além do que encontramos nos Atos Apóstolos. E não há outro padrão para o batismo no Espírito além do que nos foi deixado nas Escrituras. Nós temos que enfrentar essa questão diante de Deus e creio, Deus só tem boas intenções para conosco. Ele não quer que alguém fique para trás. Ele deseja que no dia do seu retorno, os seus, aqueles que ele amou para fora e resgatou no Gólgota, que os seus sejam levados a ele e que o seu espírito também realize a transformação. Eu gostaria de ler do profeta Joel essa passagem. Em nossa Bíblia está em Joel capítulo 3, versículo 1. Na Bíblia francesa e inglesa se encontra em Joel 2, versículo 28. A divisão dos capítulos é um pouco diferente aqui. Em nossa versão, Joel 3, em algumas outras traduções, Joel 2, 28, aqui está: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, para que seus filhos e suas filhas profetizem, ou tenham profecias, como seja a tradução, e os seus anciãos tenham visões em sonhos, e seus jovens tenham visões. E assim por diante. Essa foi a promessa que Deus deu. Também através do profeta Isaías, capítulo 28, foi expresso muito claramente o que Deus queria fazer, e graças seja a Ele por Ele ter feito isso. Ninguém precisa hoje esperar, pois o Espírito de Deus foi derramado e está disponível para todos nós. Isaías 28, versículo 12. Sim, talvez já versículos 11 e 12. Isaías 28, versículos 11 e 12. Sim, por meio de pessoas com lábios balbuciantes e língua estrangeira, Ele falará a esse povo. Ele que lhes disse: este é o lugar de descanso, dai descanso aos cansados, e este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Pensando que amanhã voaremos para Israel, eu estou já me alegrando muito, como jamais antes, eu reli ainda no profeta Isaías, mais precisamente Isaías capítulo 2, e aqui já temos a referência ao fim dos tempos, indicação, mas não somente isso, mas resumindo, Isaías 2, no versículo 2 está escrito: no fim dos tempos acontecerá que o monte do templo do Senhor estará firmemente estabelecido no topo das montanhas e elevado acima das colinas. Então todas as nações gentias irão a ele, e muitas nações irão até ele e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, pois de Sião sairá ensinamento e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós todos que já estivemos em Jerusalém sabemos que o monte do templo é o monte Sião, uma extensão do monte Moriá, onde Abraão sacrificou seu filho Isaac. Nós sabemos que o edifício da última ceia e aquele em que aconteceu o derramamento do Espírito são o mesmo edifício e que ele permaneceu conservado até hoje. Eu estive algumas vezes lá dentro no Monte Sião. Do Monte Sião de Jerusalém, a verdadeira doutrina foi levada a todo mundo. Eu não posso deixar de fazer aqui a seguinte observação. De Roma veio a confusão e as falsas doutrinas de lá foram levadas para todo mundo. A verdadeira doutrina partiu do Monte Sião de Jerusalém, onde profetas e apóstolos, onde o próprio Senhor caminhou e ele falou: eu escolhi Jerusalém. Ela é e continua sendo a cidade do grande rei. Nós somos gratos ao Senhor por nos ter trazido de volta à origem, sim, ao começo. Que ele também consiga nos levar não apenas em termos de ensinamento ou no nível do conhecimento para lá, mas também por meio da vivência pessoal com nosso Deus. Que, de fato, essa vivência com seus efeitos por meio de dons e frutos do Espírito possa ser concedida a todos nós, para que possamos ser uma congregação abençoada por Deus, equipada com o poder do Espírito, permanecendo totalmente sóbria e imersa no amor de Deus. Nós já dissemos, no Gólgota, nosso Senhor e Redentor provou seu amor por nós, porque Deus amou o mundo. E eu penso que foi ontem ou anteontem que eu disse ao Senhor em oração que Ele queira lidar com sua congregação no mesmo amor que Ele revelou no Gólgota também agora. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Ignorar e perdoar todas as nossas tolices, insuficiências, fraquezas humanas e falhas, e deixar a graça prevalecer sobre a justiça, como está escrito: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nos foi concedida misericórdia. O amor de Deus não está apenas aqui no livro de Deus. O amor de Deus se revelou no Gólgota e tem que ser derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Assim está escrito em Romanos 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Portanto, derramamento do Espírito e em seguida frutos do Espírito. Sem o derramamento do Espírito, não há frutos do Espírito, nem dons do Espírito. Com o derramamento do Espírito, há frutos do Espírito e dons do Espírito. Como muitos dizem, quando leem Gálatas 5, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é, e assim por diante, então são enumerados os 9 frutos do Espírito, mas creio em mim, mesmo quando pensamos que temos amor, alegria, paz, ainda resta a questão: é a paz, a alegria, são frutos que nós trouxemos conosco ou frutos que o Espírito de Deus produziu em nós? E eu não quero apenas ter amor, eu quero ter o amor de Deus. O amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Portanto, precisamos do derramamento do Espírito, precisamos do batismo no Espírito. Nós precisamos disso, creio em mim, digam amém. Digam de vez em quando amém, senão eu tenho que ficar desesperado aqui. Deus é fiel. Ele pretende fazer até o fim o que ele fez no início. Talvez alguém diga, é necessário pregar sobre isso novamente? Sim, vejam, há sempre novos que vêm e nós todos viemos das diferentes direções de fé e ainda temos certas coisas em nossos corações e em nossos pensamentos. Aqui deve haver uma orientação verdadeiramente bíblica. Caso contrário, corremos em vão e nos esforçamos em vão. Aqui nós estamos reunidos diante da face de Deus para ouvir o que foi anunciado e vivenciado no início, para aceitar na fé a fim de ter as mesmas vivências. Vejam, também talvez aqui tenha que se dizer uma palavra quando olhamos para determinadas circunstâncias ou pessoas ou acontecimentos em que as coisas não correram bem e talvez cheguemos à conclusão e digamos, se esse é o resultado, então eu não preciso. Eu não. E aí vocês todos podem ler de coração todo o capítulo 6 de Hebreus, mesmo que haja pessoas que depois caem, que se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os poderes do mundo futuro e aceitaram a preciosa palavra de Deus, se então, em algum momento, elas seguem seus próprios caminhos, isso não me impede a mim de permanecer fiel a Deus e vivenciar o que Ele prometeu? Nosso modelo não são as coisas que dão errado. Nosso modelo está aqui na palavra de Deus. E eu penso que o Senhor, Ele nos concederá a graça de encontrarmos nesses dias o verdadeiro equilíbrio com sobriedade, mas ainda assim com fervor interior diante da face de Deus. Mais uma vez gostaria de dizer, não olhemos para as coisas que de alguma forma deram errado e aconteceram, olhemos para o Senhor. Não digam assim, ele foi batizado no Espírito, ela era batizada no Espírito e aí fez isso e fez aquilo. Não façam isso. Olhem para o Senhor. É Ele quem batiza com o Espírito e fogo. É Ele quem leva sua congregação à perfeição. Certamente, se olhássemos terrenamente, então poderíamos dizer, sim, quantos são batizados no Espírito? Só na costa oeste dos Estados Unidos, há mais de 6 milhões? E todos seguem seus próprios caminhos. Eles riem das verdades bíblicas, mas deixem ir. Deixem eles ir. Se eles provaram a glória celestial, mas não se deixam guiar pelo Espírito de Deus em toda a verdade, então Deus precisa também deixá-los ir. Mas nós queremos nos deixar guiar em toda a verdade. Nós queremos vivenciar a Deus, mas não apenas vivenciar a Deus para dizer aos outros que nós vivenciamos a Deus. Nós estamos dispostos a percorrer todo o caminho com Ele, a crer em toda a palavra de Deus e a vivenciar tudo o que Ele prometeu em sua palavra. Em Mateus 3, encontramos a conhecida palavra da pregação de João Batista, que expressou aqui, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso ou forte do que eu, e eu não sou digno dele tirar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará o joio com fogo inextinguível. Portanto, tudo está em suas mãos. Não há pregador que tenha que varrer a eira, que tenha pá na mão, não o Senhor. Somente Ele e mais ninguém. Nós todos dependemos da sua graça. E aí não pode um julgar o outro, ou avaliar, ou condenar o outro? Se Deus não tivesse sido misericordioso conosco, hoje não estaríamos todos aqui e não estaríamos todos no caminho que leva à vida. Tudo é a graça do nosso Deus. No dia de Pentecostes, como já mencionamos, o Espírito de Deus desceu sobre a primeira multidão, sobre nossos irmãos e irmãs, e pense nisso. Deus faz com que tudo se manifeste à sua maneira. Assim como os primeiros filhos e filhas de Deus nasceram como do orvalho da aurora, como está no Antigo Testamento, no Salmo, assim Deus, no dia de Pentecostes, Ele fundou sua congregação de forma sobrenatural, derramou o seu Espírito, e aí assim aconteceu. Eu leio, aqui está escrito, vocês todos conhecem, eu leio a partir do versículo 3 de Atos 2, e apareceram-lhes línguas como de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Eram cerca 120, e não foram 10 ou 50 que foram batizados com o Espírito, sobre cada um deles, cada um, sem exceção. Creiam, essa vivência é para cada um que se tornou crente e segue o Senhor. Eu vou ler mais uma vez. E apareceram-lhes línguas como de fogo que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram, não apenas alguns, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que falassem. Assim está escrito. Digam todos uma vez amém para isso. Isso pode acontecer de vez em quando. O amém não se refere àquele que está lendo aqui, mas àquilo que foi lido. Amém? Temos uma aprovação interior e nenhuma resistência em nossos corações. Queremos que Deus se revele. É um pedido do nosso coração que a congregação seja revestida com o poder das alturas. Nós não temos outra opção. Se pudéssemos fazer isso sozinhos, então já teríamos feito há muito tempo. Eu li, o Senhor diz, não por força militar nem por violência, mas pelo meu Espírito acontecerá, diz o Senhor. Assim aconteceu no dia da fundação da congregação do Novo Testamento. Amados, agora estamos no fim, chegando à mesma situação, às mesmas vivências, aos mesmos efeitos e poder, revelações do Espírito Santo. E nós temos que carregar em nossos corações uma fé verdadeiramente bíblica para que não haja mais a menor resistência em nós, mas que nós possamos, em todos os casos, o que quer que esteja escrito nas Escrituras, possamos dizer sim de coração. No capítulo 8 do livro de Atos Apóstolos, Filipe viveu grandes coisas com Deus e também com aqueles que se tornaram crentes, grandes milagres e sinais aconteceram. Mas vejam, ele não foi designado por Deus como João e Pedro, para ir mais longe. Ele, como evangelista, ele tinha o seu ministério de proclamar o evangelho. Os enfermos vivenciaram sua cura e então foi batizado. Isso foi tudo. Quão gratos podemos ser também por isso, que não um fez tudo, mas que Deus distribuiu os dons e ministérios na congregação. Caso contrário, o apóstolo poderia dizer: eu não preciso do evangelista. O evangelista: eu não preciso do apóstolo. Deus colocou os ministérios na congregação. E se fomos colocados por Deus, reconheceremos, em primeiro lugar, que também precisamos dos outros irmãos que Deus colocou e que não estamos aqui para fazer tudo. Também compreendemos isso? Deus distribuiu assim em seu corpo, para que cada tarefa possa ser realizada. Mas, por favor, não por um, mas por todos aqueles que foram determinados para isso. Está aqui em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 15. Estes, depois de chegarem, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas eles haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Consequentemente, impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui a coisa não é descrita em mais detalhes, mas Simão, ele viu que pela imposição das mãos, os dons do Espírito, ou pelo derramamento do Espírito, os dons do Espírito eram concedidos, e ele também quis ter um dom como esse. Pedro o rejeitou e disse que ele estava cheio de fel e amargura e que ele havia caído nas amarras da injustiça. Primeiro arrependimento, batismo e depois batismo no Espírito. Assim foi a sequência. Às vezes pode ser alterado, se Deus assim guiar ou se mais nada for possível, de modo que o batismo no Espírito venha antes do batismo na água. Mas uma coisa então é certa, que o batismo na água segue. Que o batismo na água segue. Aqui temos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 44. Atos Apóstolos 10, a partir do versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava assim, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam sua pregação. Então os crentes de origem judaica que tinham acompanhado Pedro ficaram muito surpresos ao ver que o dom do Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas e glorificar a Deus. Aqui não estamos lidando com uma congregação que já havia sido batizada no Espírito. Aqui estamos diante de pessoas que eram novas, acabaram de chegar, que ouviram pela primeira vez a pregação e foram batizadas no Espírito. E é por isso que há sempre essa descrição muito clara do que lá aconteceu. Pois eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Então Pedro disse: alguém pode negar a água a essas pessoas que receberam o Espírito Santo assim como nós, para que não sejam batizadas? Então ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Em seguida, eles pediram que ele ficasse mais alguns dias com eles. Esta é a santa palavra de Deus. Mais uma vez, gostaria de fazer o seguinte pedido. Abandonem tudo o que pessoas creem e fazem, todas as tradições e tudo o que não está de acordo com a palavra. Vamos nos preocupar em orientar nossa vida de fé pessoal de acordo com a Bíblia e que nós, em conexão com o batismo no Espírito, esperemos o que nossos irmãos e irmãs vivenciaram quando eles receberam o mesmo. Vocês estão de acordo com isso? Não há outra maneira. Vocês esperam que eu pregue um outro evangelho daquele que Pedro e Paulo pregaram? Certamente que não, não é mesmo? Certamente que não. Então, alegrem-se pelo fato de que a verdade pura, as verdades apostólicas, foram colocadas nessa geração, novamente no castiçal. Alegrem-se por podermos vivenciar Deus novamente. E eu digo a vocês, não sairemos de mãos vazias. Deus confirmará a sua palavra. Ele não pode fazer de outra forma. Ele tem que estar entre os últimos e fazer assim como ele fez e esteve com os primeiros. Onde mais poderia nossa fé estar baseada? Certamente também esperamos a restauração de todas as coisas, como nos foi prometido, e o tempo do refrigério diante da face do Senhor. E nisso, sim, tudo estará incluído. Nossa boca ainda proclamará as grandes obras de Deus, nossa língua ainda estará a serviço de Deus, Deus terá um povo na terra, uma congregação dos primogênitos, ungidos com o Espírito Santo, revestidos com o poder das alturas, para que ainda possamos vivenciar claramente a confirmação da sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nos é relatado, a partir do versículo 12, é Pedro quem fala aqui, em Atos, capítulo 11, versículo 12, e o Espírito me ordenou que fosse com eles sem hesitar. Mas estes seis irmãos também me acompanharam e nós entramos na casa do homem. Ele nos contou como tinha visto o anjo em sua casa, que ficou em pé ali e disse: mande chamar Simão, chamado Pedro, em Jope. Ele lhe dirá palavras pelas quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como sobre nós no início. Não pode ser de outra forma. Tem que ficar nesse modelo, nesse padrão. Nós falamos aqui há um tempo que foi dito a Moisés: cuida de fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Noé fez tudo como lhe foi dito. Deus tem um modelo. Deus tinha uma congregação modelo. E o mesmo modelo se aplica a nós nesse tempo. Não podemos fazer de outra forma, e deixe-me acrescentar, não queremos fazer de outra forma. Não queremos nos enganar, mas queremos estar lá onde nossos irmãos estão que vivenciaram a Deus. Mas agora ouçam. O Espírito Santo desceu sobre eles, assim como nós no princípio. Esse é o ponto. Aqui fala Pedro, que estava no dia de Pentecostes entre os 120, e ele diz que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós no início. A menos que se possa dizer exatamente o mesmo aqui, que nós recebemos o Espírito Santo da mesma forma que ele foi recebido lá no início, com o mesmo efeito, com os mesmos sinais, com tudo o que Deus operou de forma sobrenatural. Imaginem em que palavra Pedro estava pensando naquele momento. Ele diz isso aqui no versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse, vocês perceberam? Ele não pensou no que alguém disse, ele pensou na palavra do Senhor. Sempre nos deixem, quando se trata de vivências bíblicas, pensemos na palavra do Senhor e fazer a pergunta, o que diz a Escritura sobre isso? E então teremos a resposta divina. Caso contrário, teremos a resposta de alguém. Mas não é isso que queremos, nós queremos a resposta divina. Então, me lembrei da palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu quero passar o dia nesse lugar, onde todos nós pensamos na palavra do Senhor, na palavra do profeta Joel, na palavra do profeta Isaías, na palavra do profeta, digam, Zacarias, na palavra de Atos 2, 18, 19, na palavra de nosso Deus. Quantos gostariam que os Atos dos Apóstolos se repetissem? Eu vou ler novamente e depois até o fim. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, assim lemos, mas ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos, portanto, que nos Atos dos Apóstolos há uma imagem realmente clara, cristalina, cristalina como o sol, para todos os que quiserem ver. E bem-aventurado aquele que pode acompanhá-la interiormente, por completo. Bem-aventurado aquele que diz, Senhor, Tu prometeste isso assim, eu creio como diz a Escritura. O que nosso Senhor disse em João 7, a esse respeito, justamente com a expressão, como dizem as Escrituras, João 7, versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e exclamou em alta voz. Então era importante, era muito importante. Ele levantou a voz, ele clamou em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Agora ele dá a explicação. Com isso, ele se referia ao Espírito que aqueles que haviam chegado à fé nele deveriam receber, pois o Espírito Santo não havia chegado ainda, porque Jesus ainda não havia sido elevado à glória. Tudo está ordenado biblicamente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu corpo correrão rios de água viva. Deus queria derramar rios sobre a terra seca. Deus queria dar chuvas e bênçãos à sua semente. Queria derramá-la, queria concedê-la. Se somos semente divina e ele não pode produzir duas coisas diferentes, ele produz de acordo com a sua espécie. Ele é o primogênito, nós somos os primogênitos. Ele é o Filho de Deus, nós somos os filhos e filhas de Deus. E Paulo escreve claramente em Romanos 8, porque possuímos o Espírito como primícias. Meus amados, é necessário. Nós precisamos ter essa vivência com Deus e então segui-lo com fidelidade. Isso é muito importante. A vivência do batismo no Espírito ainda não garante a ninguém que ele será arrebatado. Quem perseverar até o fim, quem seguir a Deus em obediência, mas vamos começar da maneira certa, qual seja com Deus, como diz a Escritura, para que também nós possamos lembrar-nos das palavras da promessa quando isso acontecer conosco. Vocês podem crer que isso vai acontecer? Eu creio. Só precisamos nos abrir um pouco, confiar mais no Senhor, agradecer-lhe e deixar de lado a incredulidade e as dúvidas e simplesmente dizer: Senhor, Tu és meu Deus, Tu prometeste, eu creio e Tu o farás. Vocês verão. Em plena confiança em nosso Deus, isso acontecerá. E nós o louvaremos ainda por aquilo que Ele fez por nós. E então, preciosos irmãos e irmãs, quando nossa vivência corresponder exatamente àquela que nossos irmãos e irmãs tiveram no início, que convicção entrará em nossos corações? Se ainda precisamos procurar algo para nos dar certeza, então essa coisa ainda não está aí. Quando estiver aí, então não precisaremos mais procurá-la, pois já a teremos. E eu realmente desejo que todos os irmãos e todas as irmãs, vivenciem Deus de tal forma, por meio de um poderoso derramamento do seu Espírito Santo, que Ele possa tomar conta de toda a nossa vida, por completo. Que realmente ninguém mais viva para si mesmo, mas porque morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, então também possamos andar com Ele em uma nova vida e deixá-lo agir como Ele deseja. Não será pelo poder militar, nem pela violência que isso acontecerá, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Só podemos dizer: fiel Senhor, faça isso mais uma vez. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua semente mais uma vez. Conceda o tempo de refrigério, revista-nos com poder das alturas, também para a tarefa que Deus nos colocou, a Ele, ao nosso fiel Senhor, seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Eu creio de todo o coração que o noivo, Ele preencherá a sua noiva com a sua própria vida. E nós também precisamos do Espírito para que finalmente, como está escrito, e o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva são levados a uma plena harmonia e darão testemunho da palavra de Deus. Nosso Senhor é fiel. Ele deu as promessas, Ele as cumprirá. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e agradecer juntos ao Senhor. Quem tem um corinho que se encaixaria nisso, vem das alturas. Vem das alturas. Vem, Espírito do Senhor. Sopra e agita, ó, não fiques longe. Sopra e agita, ó, não fiques longe. Que o fogo divino desça, Tu és precioso para nós, dom celestial. Tu és precioso para nós, dom celestial. Todos juntos, batiza das alturas para que possamos ver a santa chama em nós, para que possamos ver a santa chama em nós. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pela tua preciosa e santa palavra que tu até os dias de hoje nos preservaste, amado Senhor, não apenas a palavra com todas as promessas, mas com as mesmas vivências que também esperamos e receberemos de Ti. Fiel Deus, Tu és Deus e não um ser humano. Nós podemos confiar em Ti podemos crer, contigo podemos contar. Amado Senhor, Tu farás tudo bem, conduzirás maravilhosamente a Tua congregação, fiel Salvador. Eu não quero apenas pedir, mas Te agradecer. Agradecer por que enviarás a chuva tardia, assim como Tu enviaste a chuva temporã, que derramarás o Teu Espírito sobre a Tua semente. Senhor, que nos darás novas línguas, para que possamos louvar a Ti, glorificar a Ti, e ainda mais, que seremos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção do nosso corpo. Ó Senhor, Tu farás tudo o que ainda precisa acontecer antes do Teu retorno. Nós estamos aqui reunidos diante da Tua face, que a santa unção, o poder do revestimento, o selo divino, a vida divina, frutos do Espírito, dons do Espírito, vida de Deus, se manifestem em Tua congregação para o louvor e honra do Teu santo nome. Envia o Teu Espírito de maneira poderosa e confirme a Tua palavra e conceda a todos nós essa vivência do batismo no Espírito, como aconteceu no início. Amado Senhor, já hoje seja a Ti oferecido louvor e gratidão do fundo do coração. Tu tens um rebanho comprado pelo sangue, que crê na Tua palavra e é guiado e conduzido pelo Teu Espírito Santo. Amado Senhor, nós queremos tudo: orientação do Espírito, direção do Espírito, enchimento do Espírito, ação do Espírito. Queremos tudo o que Tu prometeste. Nós queremos vivenciar isso. Graças seja a Ti, porque podemos contar com isso e em breve. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja mais uma vez agradecido de coração pelo Gólgota, pela ressurreição dos mortos, pelo derramamento do Teu Espírito Santo, basicamente por tudo. Isso aconteceu por nossa causa. Nós podemos ter parte nisso. Deixe-nos ser crucificados contigo, morrer contigo, ser sepultados contigo, ó Senhor, e ressuscitar contigo para uma nova vida. Tu quisesse nos dar novas línguas, novos corações, nova vida, um novo espírito. Amado Senhor, nós Te louvamos juntos, exaltamos o Teu nome e Te glorificamos. Fiel Deus, levanta a Tua face sobre nós e dá-nos a Tua bênção. Eu também agradeço de todo coração pela bênção dessa reunião. Aleluia! Tu deste clareza a muitos, respondeste a muitas perguntas e colocasse as coisas em ordem, ordenadas diante dos nossos olhos por meio da Tua palavra e em nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Receba gratidão por isso, amado Senhor. Aqui está o fim do nosso caminho, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Aqui está o começo contigo, Deus vivo. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Tu está já agindo no nosso meio, por meio do Teu Espírito Santo. Eu proclamo a Tua vitória, a vitória do Gólgota. Aleluia! E Te louvo de todo o coração e de toda a alma. Aleluia! Aleluia! Ao Teu maravilhoso e santo nome. Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia.
Amém.
Amém.